Essencialmente, os temas constam de um mail para o ministro João Galamba de 30 dias depois. Tinham essencialmente a ver com um aumento de capital na TAP Manutenção e Engenharia Brasil e com a realização de uma Assembleia Geral que era necessária, que também já foi referida nas respostas ao Sr. Deputado Bruno Dias, relativa à compra dos ativos da TAP SGPS pela TAP SA. Em linhas muito gerais.
Para perguntar?
Portanto, como entraram em tantos detalhes sobre a TAP, era evidente, pelo menos na segunda reunião, que Alexandre Reis teria um papel importante nas finanças sobre os assuntos da TAP.
Sim, naquele momento pareceu-me que já estava assumido que a tutela de todas as empresas, o setor empresarial do Estado não financeiro, ficariam sob a responsabilidade da Secretaria de Estado, Alexandre Reis.
Perguntar?
Nesta relação com o Estado, disse a determinada altura que passamos de uma situação de interferência para uma situação de controle e inclusivamente disse que os ministérios participavam na elaboração dos comunicados que a TAP tinha que emitir, nomeadamente, pelo menos foi isso que eu percebi. Num dos comunicados onde nós sabemos que houve interferência de um dos ministérios foi o comunicado que explicava a situação de Alexandre Reis. Existiram outros comunicados ou outras interferências dessa natureza?
Aquilo que escrevi na minha declaração inicial, se o Sr. Deputado me permitir a precisão, foi que passámos de uma situação de não ingerência, de uma intenção de respeito pelas responsabilidades de cada órgão, para um princípio de distanciamento, se quiser, para uma prática de controle. Em relação aos comunicados de imprensa, essa é uma responsabilidade da Comissão Executiva, de maneira que eu raramente me envolvi nesse tipo de temas. Envolvi-me claramente no caso da Alexandra Reis, da administração da Alexandra Reis, porque me pareceu que era importante naquele momento validar ao detalhe, e fiz um trabalho pouco típico no Presidente do Conselho de Administração, que foi validar cada declaração que estávamos a fazer, pedir a sustentação e pedir a documentação para cada linha que estava a ser escrito, mas em geral a percepção que eu tinha, não como participante direto desse processo, as descrições que eu ouvia dos meus colegas da Comissão Executiva, é que havia uma validação, em alguns casos, de comunicados de imprensa, em temas que tinham um impacto mediático maior ou em temas como a apresentação de contas. Não havia propriamente uma corredação.
Para perguntar?
Ainda sobre essa interferência, a polémica situação das viaturas, portanto a TAP ia comprar, ou pelo menos ter um renting de viaturas, cancelou esse renting e deu um determinado valor aos colaboradores que tinham direito a essas viaturas para utilizarem na Uber ou serviços semelhantes. Esta contratação do renting dos carros foi impedida pelo Ministério das Infraestruturas?
Responder.
Tanto quanto é do meu conhecimento, foi revertida por instrução do Secretário de Estado de Documentos.
Para perguntar?
O tal controlo a que se referia.
Para responder, se assim entender?
É um exemplo do controlo a que se referia.
Não entendi isso como uma pergunta, mas é um exemplo de uma participação do Ministério numa ação de gestão, sem prejuízo agora do conteúdo da ação corriqueira da Comissão Executiva. Repare, dados os valores que estavam em causa, isso nunca seria um tema para ir ao Conselho de Administração. Obviamente que perante o impacto mediático que teve e os danos reputacionais que teve para a TAP, os administradores não executivos intervieram no tema, mas até àquele momento era uma decisão de gestão completamente corriqueira.
Para perguntar?
Recorda-se de outras situações parecidas com essa das viaturas em que também houvesse interferência?
Para responder?
Sr. Deputado, a maior parte do contacto corriqueiro sobre a gestão corrente era feito diretamente entre a Comissão Executiva e os membros do Governo, de maneira que, desse ponto de vista, qualquer testemunho que eu possa dar sobre estes temas é em segunda voz. Digamos que havia, do meu ponto de vista, uma percepção de que essa presença do Governo, em alguns casos, seria benéfica e justificada, mas em muitos casos seria um extravasar de competências e seria uma vontade de bem-intencionada, claramente bem-intencionada, porque, repare, eu acho muito importante também dizer isto, o empenho político posto em todos os momentos, não só no primeiro, mas também ao longo de todo o mandato, pela equipa do Ministério das Infraestruturas, em particular pelo Ministro Pedro Nuno Santos e também pelo Secretário de Estado de Documentos, foi enorme. A dedicação, a vontade de fazer acontecer, a vontade de resolver, a salvação da TAP politicamente, indiferentemente de alguns grupos parlamentares discordarem dela, foi conseguida por estes dois governantes. Não tenho qualquer tipo de dúvidas disso. Agora, o âmbito da sua intervenção, do ponto de vista do respeito pela divisão de responsabilidade entre os vários órgãos, em alguns casos foi excessivo. Em alguns casos também para domar alguma insensibilidade ou alguma falta de bom senso em relação a decisões, como por exemplo a dos carros. O facto de a interrupção feita pelo Secretário de Estado de Documentos ser correta não quer dizer que o ato não seja da sua competência, e essa decisão deveria ter sido revertida pela própria Comissão Executiva.
Para perguntar.
Tivemos o exemplo também da viagem do Presidente da República, foi mais uma interferência. Tivemos esta questão das viaturas. Perguntava-lhe, no caso das viaturas, o Secretário de Estado Nuno Mendes, Hugo Mendes, transmite essa orientação à TAP. Será que o Ministro teve conhecimento?
Não tenho qualquer elemento para saber disso ao seu contrário. Não lhe posso comentar.
Para perguntar?
E não se recorda mesmo de mais nenhum exemplo?
Responder?
Poderia tentar ir a atas, mas assim de forma espontânea não encontro outros exemplos relevantes neste momento.
Okay. Para perguntar?
Operação do Brasil. A TAP decidiu descontinuar fazer o encerramento da operação no Brasil. Havia muitos constrangimentos a este encerramento. Pode-nos explicar um bocadinho este processo? Que constrangimentos é que eram esses?
Responder?
Essencialmente, eu acho que é uma questão de coragem de gestão. A decisão, de facto, foi discutida e amplamente discutida mesmo antes do plano de reestruturação. Depois de muitos anos de tentativa, não conseguimos que a TAPME Brasil fosse uma operação viável. Não conseguimos encontrar compradores, mesmo a preço zero, que nos dessem as garantias necessárias para as responsabilidades que tinham que assumir. E o último caminho que tivemos foi de decidir esse encerramento. E que foi uma decisão extremamente importante. Aliás, quando eu estive aqui na Comissão de Economia, apontei a aprovação do plano de reestruturação e essa decisão como sendo os dois marcos mais relevantes dos primeiros, se não me engano, 10 meses de mandato.
Perguntar?
A determinada altura aparece um grupo brasileiro interessado, o Itapemirim, julgo que é assim que se diz, que entretanto ficou pelo caminho. Pode-nos explicar este processo?
Não forneceu as garantias necessárias para poder avançar com a aquisição. Não parecia um comprador credível e era importante para a TAP garantir em todas as suas operações compradores credíveis.
A decisão de encerramento do Brasil dependia só da administração da TAP?
Para responder...
Formalmente sim. Eu diria que formalmente, juridicamente sim. Embora a dimensão do tema revelasse, que fosse tão grande, que eu diria que era sensato que o fizéssemos com alguma coordenação com o acionista. Ou seja, mas isso é um bom senso em qualquer empresa. Se há decisões muito grandes estratégicas da empresa, é natural envolver os acionistas. Mas repare, era prevista também, não necessariamente o fecho, mas uma solução para a TAPME Brasil, manutenção e engenharia, já no próprio plano de reestruturação. E desse ponto de vista, as orientações estratégicas que o Governo, enquanto representante da República Portuguesa, enquanto acionista, tinha que nos dar, estavam pois mais nesse plano. E a concordância do acionista com as soluções para, para a EME Brasil, de alguma forma estava indicada nesse plano.
Para perguntar?
O CFO, a determinada altura, disse que era preciso constituir uma provisão de 70 milhões ou mais por causa da operação do Brasil nas contas da TAP?
Ao contrário do trabalho realizado pelo Evercore no acompanhamento da privatização, o processo de encerramento da TAP Manutenção e Engenharia Brasil foi exemplar do ponto de vista da prestação de informação da Comissão Executiva ao Conselho. Nós fomos assessorados por uma empresa internacional, mas pela sua delegação baseada no Brasil, que com frequência, não diria em todas as reuniões de Conselho, mas talvez reunião sim, reunião não, nos dava um ponto da situação, as alternativas eram apresentadas e as opções eram propostas pela Comissão Executiva e foram constituídas provisões. O valor que eu tenho na cabeça é um bocadinho superior a esse até, julgava que era de 110 milhões de euros, mas pode ser uma falha de moda minha, que eram os valores necessários para fazermos uma liquidação ordenada da TAP Manutenção e Engenharia Brasil. E esses valores foram discutidos em sede do Conselho de Administração.
Para perguntar?
E foram provisionados já nas contas da TAP?
Tudo aquilo que havia ou haverá a pagar no Brasil, e neste momento é muito mais havia do que haverá, ou seja, a maior parte desse percurso já está feito, nomeadamente os valores que são necessários pagar, estão totalmente provisionados na conta da TAP. E começaram a ser em 2021 e depois a provisão foi ajustada em 2022 em função da execução.
Para perguntar?
E o que é que falta pagar no Brasil para encerrar definitivamente a operação?
Sr. Deputado, a pessoa ideal a quem fizer essa pergunta será o meu colega Gonçalo Pires, administrador com o polo financeiro. O número que me recordo é na ordem talvez dos 20 ou 30 milhões de euros. Mas é sujeito a confirmação. Não estarei longe por uma grande ordem de grandeza, mas poderá não ser o número exato.
Para
e esse valor já está provisionado nas contas da TAP?
Responder.
Sim, confirmo que todos os valores a serem pagos estão provisionados nas contas da TAP. De acordo com a melhor estimativa.
Significa que o encerramento da operação no Brasil confirma que poderá ter custado à TAP, com todas as perdas que teve ao longo dos anos, 900 milhões de euros?
Responder.
Perdão. Eu acho que seria preciso uma auditoria de 14, 15 anos de presença da TAP na EME Brasil, desde a criação inicial para chegar a um valor adequado. Como foi respondido aqui pelo meu colega Gonçalo Pires, a maior parte do valor constante nas contas entre a TAP e a SGPS diz respeito a isso e é aproximadamente esse valor.
Para perguntar?
Quem era a CEO da TAP Brasil?
Responder?
A CEO da TAP Brasil...
Cláudia Loureiro, confirma?
Não, Gláucia Loureiro. Estava a tentar perceber a partir de que momento.
Portanto, Cláudia Loureiro até certo momento e depois Bruna Cimenti.
Respondeu?
A administradora Bruna Cimenti foi nomeada há bastante pouco tempo, há poucos meses, numa fase diferente da empresa, em que já não há operação e era advogada da TAP no Brasil, de maneira que tinha as competências e o perfil adequado para fazer a gestão da empresa neste momento. Eu julgo que o nome da administradora anterior era Gláucia, mas pode ser falta de moda minha.
A indicação que eu tenho aqui pelas atas da SGPS... é Cláudia Loureiro, mas posso ter passado mal para o papel, portanto, às vezes o apelido é o mesmo. No dia 10 de 11 de 2022, há uma reunião do Conselho de Administração da TAP SGPS, em que é discutida a indemnização que a CEO da operação no Brasil pede à TAP para sair, uma vez que o Conselho de Administração queria que ela saísse e fosse substituída pela jurista que acabou de referir, não é? Pela doutora... Bruna Cimenti. E a CEO no Brasil pede uma indemnização de 3,6 milhões de euros. Confirma?
O tema da saída da administradora da TAP